Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com o defensor público Rômulo Carvalho, e a gente está falando de defensoria pública, o papel dos defensores, a democracia brasileira. Não tem como discutir determinados assuntos, ou quase todos os assuntos que a gente fala aqui, discute aqui no Cultura Geral, que a gente debate por aqui, sem falar da democracia, né? Sempre muito importante. Rômulo, para a gente encerrar essa entrevista com chave de ouro, eu queria fazer uma pergunta bem bacana para que as pessoas que estejam nos assistindo, principalmente os estudantes de direito, né, que possivelmente vai assistir muito esse programa, mas também as pessoas que estão em casa, e acaba que a gente aguça, né, a vontade dessas pessoas pesquisarem, buscarem o que a gente está falando por aqui, que é a ideia de biopoder, de Michel Foucault, em que ele traz a subjetividade controlada pelo biopoder, que é o Estado tomando conta dos corpos, e hoje a gente tem uma coisa mais profunda, que é, não é só mais os estados tomando conta dos corpos das pessoas, falando o que ela deve fazer, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, né? Então, a pessoa, por exemplo, não pode passar um sinal vermelho, ela tem algumas obrigações, e isso é chamado de biopoder, porque ele controla a sua vontade, controla os seus corpos. Mas hoje nós temos um detalhe maior também, que é as corporações, que inclusive são maiores que os estados, né? E que controla também a subjetividade do sujeito. Então, movimentos consumiristas, esses movimentos em que a juventude e as crianças são expostas ao consumo excessivo, não importando a classe social, não importando nada, produzem também determinados tipos de danos psicológicos e sociais, né, que vêm aparecendo ao longo do tempo. Como é que a gente traz isso à luz do direito? Como é que você percebe isso na Defensoria Pública? E como é que a gente começa, né, a partir desses momentos que a gente tem discutido por aqui, a criar um pensamento nosso para que a gente consiga um caminho um pouco mais ameno, né, para isso tudo que a gente está vendo e para tudo que a gente ainda vai ver daqui para frente?
Baita pergunta que permite a gente refletir um monte de questões. Vamos lá. E acho que você foi muito feliz quando afirma que não é só mais o Estado que faz isso, né? As grandes corporações tecnológicas, as big techs, né? É um termo da moda. Elas também vão pautar comportamentos, vamos colocar assim. Elas vão pautar modelos, padrões de comportamento. E isso tem reflexões incontáveis, assim. Não é a minha área prioritária de estudo, mas como cidadão eu tenho ficado antenado aos estudos que estão sendo desenvolvidos sobre isso, conversado. Eu conversei com grandes comunicadores e ele tocou nessa questão, que é o Felipe Neto. Eu tive uma reunião com o Felipe Neto, que é um youtuber famoso, e ele provocou, no final de uma reunião, ele provocava um encontro que ele teve com os defensores para a gente discutir democracia. Eu fiz esse convite para ele, ele aceitou, a gente discutiu democracia. E o Felipe falou: olha, a gente pode estar vivendo na última geração com algum grau de privacidade. A gente talvez seja a última geração que ainda tenha algum grau de privacidade. Ele acha que em breve isso vai ser completamente... Já é muito pouco o grau de privacidade que a gente tem. Ele acha que isso vai ser fulminado praticamente na sua totalidade nas próximas décadas. E isso me assustou bastante pensar do ponto de vista... de caramba, como é que vai ser a vida assim? Isso por quê? Porque as tecnologias, os estados, em particular as big techs, elas conseguem saber as preferências daqueles formadores de opinião e começam a difundir essas preferências nos nossos celulares. Elas estão, não é porque a gente falou, pô, tô precisando de uma calça, que quando você pega o aplicativo lá e você vai olhar, tá vindo propaganda de quê para você? De calça. Eu estava falando, o aplicativo apresentou para você aquilo que você estava falando. Isso não é sem razão. Isso não funciona à toa, ele está pautando. E qual a calça que ele vai te apresentar? Aquela calça padrão, aquela calça que está querendo direcionar qual comportamento, qual tipo de veste ele quer que você use. Ele vai encaixotando a gente em padrão, né? Tanto quanto os estados nacionais já foram os grandes responsáveis pela essa padronização dos comportamentos e utilização do direito penal, inclusive, para punir quem desviasse deles, né? Basta pensar que o samba já foi criminalizado, a capoeira... já teve problemas. Então, você se comportar com autenticidade, formas culturais autônomas, era um problema. Então, essa criação de padrões de como é que a gente vai viver numa sociedade com reduzido grau de intimidade, de privacidade, é uma questão que está em aberto. A gente vê aí a lei de proteção de dados, algumas tentativas de resistência a esse movimento, mas eu encaro como os únicos instrumentos que são possíveis de manter uma individualidade do cidadão, de manter que o seu processo criativo e a sua inteligência possa resistir a essas padronizações que são impostas diariamente, seja pelos aplicativos, seja pelos comportamentos exigidos pelo Estado, é a cultura, é o conhecimento. Eu não vejo como, eu acho que essas expressões, o ser humano, o intelecto dele, ele é capaz de coisas que a máquina ainda não consegue dimensionar. Então, o acesso à literatura, o acesso cultural, o acesso à boa música, o acesso a teatro, eu acho que essas formas culturais que aguçam a nossa criatividade, a nossa inventividade enquanto ser humano, é aquilo que a gente pode contar ainda como resistência a essas tentativas de nos encaixotar, nos transformar em indivíduos uns iguais aos outros, com o mesmo corte de cabelo, com o mesmo tipo de roupa, com os mesmos valores. Eu acho que as diferenças vão ser mantidas na força do intelecto humano a partir da sua criatividade. Mas isso eu opino como cidadão, né? Os estudiosos, eu estou esperando que eles também consigam, do tema, mais diretamente, que eles consigam trazer para a gente notícias mais animadoras, aquelas que eu venho recebendo sobre o futuro nessa era tecnológica e aquele grau de intimidade de vida individual que a gente conheceu.
Ô, Romulo, não quero te desanimar não, mas se você passar por aqui nos programas, você vai ter um desafio muito grande, porque a turma está também tentando entender tudo isso aí. Eu acho que a gente cumpre um papel fundamental, que é trazer, como disse aqui o Christian Dunker, trazer a palavra, que é só ela que pode de fato nos orientar nesse momento, né? Então, dito isso, eu queria te agradecer pela sua participação. Eu acho que é fundamental a gente discutir todos esses aspectos aqui, no Cultura Geral, na televisão, na rádio, e trazer essa linha teórica e também prática para que as pessoas possam se orientar também como sociedade. Muito obrigado, viu, Romo, pela sua participação. Foi um prazer e uma honra para mim ouvir um cara tão aguerrido nessa função de defensor público, que eu sei que é uma militância como tantas outras, viu?
Claro, eu queria agradecer a todo mundo aí, toda essa audiência qualificada, a todos aqueles que vão perder alguns minutinhos do seu dia nos ouvindo, refletindo com a gente, e a você, em especial pelo convite, a Thaís, que fez essa ponte, minha querida. Foi um grande prazer, estou à disposição para a gente continuar pensando e refletindo sempre que convidado. Grande abraço a todos vocês.
Bom, gente, chegamos ao final do Cultura Geral. Um grande abraço a todos vocês, e amanhã nós estaremos de volta aqui no Cultura Geral com mais uma pauta super especial aqui, trazendo mais debates democráticos para a sociedade brasileira. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Cultura Geral. Até amanhã.